É com grande alegria que a gente mais uma vez está junto aqui para cumprir essa missão, que é falar da palavra do Senhor, tentar explicar ela de uma maneira mais fiel possível, né, segundo as escrituras. Hoje a gente está cercado de tantos ruídos, né, diferentes aí daquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Nós não podemos inventar nada porque nós estamos diante do Senhor. Ele sonda o nosso coração, ele entende as nossas intenções. E nós precisamos ouvir do Evangelho puro e genuíno. Aqui nós cantamos tua palavra. O que acontece agora nesse momento, para mim e para você, é desfrutar da verdade da palavra de Deus, que é capaz e é poderosa para permitir com que você viva segundo os ensinamentos dessa palavra de uma forma diferente, conforme Deus deseja que você ande. Então, como eu sempre digo, esse momento é um momento especial que nós não podemos só ouvir. O que nós iremos ouvir sobre Deus aqui e não praticar isso na segunda-feira. O que torna a Bíblia viva, os ensinamentos de Jesus vivo, é exatamente essa prática, é ouvir a palavra do Senhor e praticar ela durante a semana, encarnar ela na nossa vida. Assim nós estaremos sendo ouvintes, então, práticos daquilo que Deus nos ensinou. Eu quero agradecer aqui alguns visitantes que vieram aqui, ó, nossa família amada, família Alves, lá no fundo, vieram de Campinas. A Deise faz aniversário hoje, já cantamos e oramos pela vida dela aí, e hoje eles vieram visitar nós mais uma vez. Temos a visita do Calixto. Seja bem-vindo, Calixto, nosso contador aí, durante anos, que Deus abençoe sua vida. E temos aqui hoje a Fran também, a nossa querida irmã aí que se juntou a nós na pandemia. Deus nos deu alguns presentes, né? E alguns dos presentes que Deus nos deu foi vidas como a vida da Fran, do Rafael e da Laís, pessoas que juntaram forças conosco, né, durante essa pandemia, e graças a Deus, Deus tem nos ajudado a caminhar aí para frente. Nós temos também a Norinha aí da Telma. Como que é o seu nome? Simone esperando um bebê. Ela é esposa do Cal. Ó, o Cal vai ser pai também, hein? É, assim como eu e o Cal vai ser pai aí, contemporâneos, hein? Glória a Deus. Temos a Paty, a irmã do Henrique. A Paty a gente via pequenininha, agora tá uma moça grande. E temos a Milene, a irmã do Leto, que está hoje aqui visitando nós também mais uma vez. Não esqueci de ninguém? Sendo assim, vamos seguir com a palavra do Senhor. Quero que vocês abram comigo. No livro de Neemias. Nós estamos aqui numa série em Neemias. Hoje nós iremos falar mais um pouquinho sobre esse livro que tem nos ensinado muito, e hoje nós iremos tratar o capítulo 2. Capítulo 2. Amém? Os irmãos do YouTube também, capítulo 2 de Neemias. Eu quero ainda com você fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse momento, Pai, ao qual nós estamos juntos, celebrando, Deus, a vida, agradecendo, Pai, pela sua misericórdia, agradecendo pela sua justiça, Deus. E obrigado, Pai, porque o Senhor não nos trata segundo o nosso modo de agir, Deus. Porque se fosse assim, nós estaríamos completamente perdidos, porque a nossa vontade muitas vezes não é a tua vontade, Deus. Mas o Senhor nos trata com misericórdia e graça, Deus. E sobre nossas vidas, Deus, está o sangue precioso do teu filho amado Jesus, que é eficaz, que foi morto, Pai, pelos nossos pecados, que pagou o preço, Deus, naquela cruz, em nosso favor, para que todos aqueles que nele creem, assim diz a tua palavra, tenham a vida eterna. E o sangue do Senhor, então, seja o preço pago pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse sangue. Porque se dependesse das nossas obras, obras frias, Deus, obras impuras, Deus, nós estaríamos completamente perdidos da presença do Pai. Mas por causa da glória eterna do Senhor Jesus, é que nós temos livre acesso e podemos declarar que o Senhor é o nosso Pai e que nós somos os seus filhos. Nós te agradecemos por essa verdade, essa manhã, e é no santo nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Só para dar um resumão, para te posicionar acerca daquilo que nós estamos estudando nos últimos nos últimos dias aqui, alguns domingos. Eu quero falar que Neemias é um personagem histórico, verdadeiro. Essa história aqui não é um conto, é uma história real de um homem que viveu, que sofreu nessa terra, que viveu frustrações, desafios. E o que nós queremos tratar com vocês é exatamente isso. Vocês não podem negar que cada um de vocês vive inserido numa cultura, ou seja, as nações estão vivendo um tempo difícil. Nós somos hoje, nós estamos atravessando uma pandemia e segundo os últimos dados que foram atualizados aí que eu vi recentemente, só no Brasil são 230 mil vidas que se perderam por meio do Covid-19. São famílias destruídas, são pessoas que perderam suas vidas que fazem falta em lares, são cadeiras nos cafés da manhã vazias de pessoas que choram e lamentam a perda dos seus entes queridos. São empresas que faliram por gestões que já vieram sendo ruins e agora com essa crise econômica, elas acabaram então tendo que fechar as suas portas. São relacionamentos que se desfizeram durante a pandemia e a gente tem indícios disso por meio de pesquisas. Quantos casamentos se romperam na pandemia? O número enorme de violência contra a mulher durante esse tempo aos quais as pessoas precisam ficar mais dentro de casa. Então, existe uma série de problemas que nós estamos enfrentando, problemas quais permearam o mundo durante toda a história. E o que eu quero te trazer hoje é a história de Neemias, alguém que viveu também um tempo difícil, um tempo de caos, mas que precisou, mediante a vontade de Deus, tomar uma postura diferente diante de tudo isso. Eu já inicio aqui te questionando, quais são as posturas que vocês têm tido mediante ao caos que nós estamos enfrentando? Neemias, ele nos dá uma aula sobre como olhar para o caos, para a dificuldade e tratar isso com compaixão. Se você não entende historicamente, eu quero trazer para você aqui um panorama básico sobre isso. O povo de Israel, ele foi por duas vezes levado ao cativeiro, uma vez pelo povo assírio, outra vez pelo povo babilônico. E agora os medos persas, então, tomam então, o Império Babilônico e eles começam agora a mandar de volta os cativos para Jerusalém. Existe uma primeira leva, uma leva que é levada para Zorobabel. Zorobabel, ele sai, então, do cativeiro por intermédio do rei Ciro, e ele leva, então, quase 50 mil judeus de volta para Jerusalém. Esses judeus, então, eles têm um objetivo. O objetivo desses homens, dessas mulheres, é reconstruir o templo que estava destruído. Porque o povo judeu, ele entende que precisa adorar o Senhor e precisa ter o templo para que se faça isso. O que acontece? Eles vão para Jerusalém, eles começam a edificar o templo e o que acontece? Como também acontece nas nossas vidas. Existe oposição. Eles começam a sofrer oposição, a dificuldade de reconstruir o templo é enorme, e aí vem uma segunda leva agora comandada por Esdras. Esdras leva mais uma galera, um pequeno grupo para Jerusalém, e agora Esdras tem um outro objetivo. O templo está quase construído, ele precisa então ajudar a finalizar e instituir o quê? A palavra de Deus, o culto novamente no templo. Esdras tem esse objetivo. Só que o que acontece aqui? Duas deportações acontecem, o templo está erguido, começou a se ter o culto, só que os muros e as portas da cidade estão derrubadas. Uma cidade sem muros, naquela época, sofria ataques a todo momento dos invasores. Se você tinha aqui uma plantação aqui de trigo, que estava próxima então a florescer e dar fruto, o que acontece nesse momento? Invasores, por causa da fragilidade da cidade, ia lá e saqueava tudo. Assim acontecia com o gado, assim acontecia com o comércio. Então, os muros eram praticamente a vida da cidade. Existe um pessoal que volta lá para o Império Medo-Persa. E lá chega, então, Hanani, irmão de Neemias, um dos irmãos de Neemias com uma comitiva. Neemias, então, chega até Hanani e pergunta, como que está Jerusalém? Como que anda o povo? Hanani, então, dá um relatório e diz, As portas estão queimadas, os muros estão derrubados. Aqueles que moram lá vivem em pleno caos, humilhação naquela cidade. Neemias, então, que começa a grande jornada de Neemias. Neemias, então, ele ouve aquelas palavras e ele se comove com o relato dos seus irmãos. A pergunta para você é: você tem se comovido com as necessidades que estão batendo na sua porta? Pelo que eu sei, pessoas perderam emprego, não tem mais alimento dentro de casa, e às vezes a gente sabe de todas essas coisas e ficamos insensíveis a tudo isso. Você tem olhado para as necessidades que estão ao seu redor? Sabe qual foi a atitude de Neemias? Neemias, ele ficou completamente triste com aquilo que ele ouviu. Geralmente, como nós ficamos diante das necessidades, mas só tristeza, só empatia, se colocar só diante da dor do outro, imaginar de como essa dor é, não basta. Precisa ter empatia, se colocar no lugar, e precisa aliar isso ao que o Senhor Jesus fazia muito bem. Ele aliava empatia com compaixão. E quando eu tenho empatia e compaixão, eu me coloco diante da dor da pessoa, entendendo o que ela tem passado, mas eu não fico só por aí, eu ajo, eu tenho iniciativa, eu tento buscar fazer algo que conforte essa pessoa, que traga um alento para essa pessoa, que mude essa pessoa para um outro patamar, assim como dizia o Bruno Henrique. Gostou, né, irmão? Jesus, ele faz isso. E talvez a igreja dos dias de hoje perdeu o foco naquilo que é a própria missão, a própria essência da igreja. E sabe quais são os dois pilares da igreja? Olha para você ficar pasmo agora nesse momento. Os dois pilares da igreja, nós estamos reunidos aqui nessa reunião de domingo debaixo de dois pilares, ensinados pelo próprio Jesus. E os dois pilares são: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. E esse é o primeiro mandamento. Se tem algo para você seguir, meu querido, é amar a Deus com tudo que você é. Mas a nossa inclinação da carne, a sedução do diabo e as filosofias do mundo nos leva muitas vezes para longe desse amor. E na escala de prioridade, primeiro a minha vida, primeiro meu lazer, primeiro as minhas coisas, Deus, ele tem um pedacinho pequenininho da parte do meu tempo. Ah, se der, eu vou para o culto. Ah, não deu para assistir o culto online. Ah, mas é gostoso assistir 10h30. Para que eu vou assistir uma hora da tarde? Deixa quieto. Hã? Ou então assim, eu gosto dos louvores, igual os caras falam, vou assistir o louvor, faz um barulho aí, ô, Rafa. Ó, a linha do tempo, assiste o louvor, agora assiste o último louvor final e pronto. Ô, meu irmão, você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? O segundo mandamento, é o segundo pilar que a igreja precisa estar debaixo, é amar o teu próximo. Porque se eu não amo o meu próximo, e aqui é uma coisa que é redentora, se eu não amo o meu próximo, se eu não me importo com o meu próximo, se eu não me importo com a dor do meu próximo, e se isso não é uma verdade na minha vida, meu irmão, você está falhando no primeiro mandamento, amar a Deus. Porque quem ama a Deus? Ama o próximo. Quem ama a Deus, ama o próximo. Essa é uma verdade. Não dá para ficar desconecto essa palavra aqui. Não dá para ter um e não ter outro. Ou ter o outro e não ter um. Se você ama a Deus, automaticamente você ama o próximo. E sabe o que Jesus está fazendo aqui? Os judeus, existiam os 10 mandamentos. Existiam leis civis e cerimoniais instituídas em Levítico e Deuteronômio. O povo seguia isso. Só que os judeus, os fariseus, os doutores da lei daquela época, acrescentaram mais leis em cima dessas leis. No total, eles tinham compilado 630 leis. Eu acho que é esse o número, depois eu posso trazer a fonte certa para você. Só que Jesus fala assim: meu amigo, faz duas dessas coisas. Se você amar a Deus, automaticamente você não rouba o seu irmão. Se você ama a Deus, automaticamente você não adultera com a mulher do próximo. Se você ama a Deus, automaticamente você não furta. Se você ama a Deus, automaticamente você não mata. Ou seja, quem ama a Deus, ele consegue cumprir os outros mandamentos, debaixo do primeiro. E Jesus então está fazendo assim: esquece os 630, experimenta viver dois. Jesus, ele era um simplificador das coisas. Enquanto o homem quer complicar para viver, porque é fácil você olhar a lei e tentar seguir, o difícil é viver isso que ele está falando, ele simplifica para que nós possamos, então, enxergar as coisas com empatia, mas não só com empatia, com compaixão. E com compaixão, a base de tudo isso é o amor. Deus é um Deus de compaixão. A palavra de Deus diz, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na sequência, Neemias, então, ele olha aquela realidade e ele se põe a orar. O último culto nosso aqui foi falando de oração. A pergunta que eu faço é sempre essa na prática. O seu histórico de oração aumentou depois daquele culto? Você ficou mais consciente de que a oração é praticamente o gás da vida, a oração é praticamente aquilo que te mantém de pé? Você compreendeu isso? Porque Neemias, ele compreendeu, e ele compreendeu muito bem. E agora, no nosso texto ao qual a gente vai tratar hoje, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, acompanhe comigo na telinha, se você está na sua casa aí, acompanha na telinha, ou abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 2, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei, para oferecer-lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Olha que as coisas acontecendo por meio da oração. Neemias, ele orou por 4 meses, incessantemente por um objetivo, que é a dor que a Anani tinha compartilhado com ele, e agora, nesse momento, nós começamos a enxergar Deus na história. Deus, ele marca, então, um encontro entre Neemias e o rei. Neemias, ele era um cara que servia com excelência. E como que você sabe disso, pastor? Como que Neemias era um bom trabalhador, um trabalhador exemplar? Pelo simples fato de ele nunca, na história da vida dele, tinha servido o seu rei de mau grado. Irmão, sabe quando você vai pro trabalho, que você não quer trabalhar e você vai igual o Chavinho, né? Já viu o Chavinho bravo? Ele vai assim, ó. Né, o Chavinho, né? Ele vai fazendo assim. E às vezes a gente vai trabalhar, meu amigo, meu Chavinho. Pau. E a gente observa que Neemias, ele tinha uma postura tão excelente diante do rei, um cara tão agradável, servia com excelência, que foi a primeira vez em anos que o rei viu ele de uma forma diferente no seu local de trabalho. É interessante que o rei, talvez, ele tenha mais empatia do que muitos de nós, muitas vezes. Porque o que o rei está fazendo aqui, um cara lá em cima, é olhar para um cara que está com dor no coração. Neemias, você deve estar triste, cara. Olha, nós não costumamos receber exemplos, né, de um homem pagão como um rei lá, o rei da Medo-Persa, nesse momento, Ataxerxes. Só que eu aconselho você a olhar as coisas como um rei Ataxerxes. Olhar pessoas que visivelmente se declaram na face que não estão bem. E a gente deixar de fazer aquele nosso cumprimento trivial. E aí, tudo bem? Boa tarde. Quando, na verdade, a gente não quer nem saber como que está a vida da pessoa. Muito disso daqui também, historiadores dizem, e eu pesquisei nesse livro aqui, é que as ameaças constantes de assassinato fazia do rei uma pessoa muito solitária. Imagine, para você ter uma pessoa que tem que provar sua comida, meu irmão, ele não está lá para provar se a comida está boa ou está ruim, se a comida está quente ou está fria. O objetivo de Neemias não é esse. O objetivo de Neemias é, se ele comer e morrer, eu não como. Ele experimentava primeiro porque o rei vivia constantemente sobre ameaças. Gente querendo a todo momento tomar o seu trono. E nesse momento, então, quando você vive muito solitário, como o rei daquela época, num ambiente com aquele, muito provavelmente, ele considerava Neemias num grau inestimável. Ele tinha uma consideração muito grande por um homem que era sábio como Neemias, um homem que era discreto e que tinha muitas habilidades. Seguindo, então, Agora que o rei viu que ele estava triste, muito provavelmente o rei poderia pensar numa conspiração. Neemias está no meio de uma conspiração, ele sabe que alguém pode me querer me deportar do reino, acabar com a minha vida, e agora ele está manifestando no seu semblante que ele está triste. Agora entra um sentimento de Neemias. Então, temi sobremaneira. Ou seja, o rei agora ficou de cabelo em pé, pode ser que a minha vida corra risco. E aí, Neemias, então, ele dá a cartada. Ele abre o jogo, ele abre o seu coração. E ele diz assim, como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas com fogo? Neemias, então, ele começa agora a tratar com o emocional do rei. E ele diz assim, como que eu vou estar feliz se os meus ancestrais estão vivendo tudo isso, toda essa tristeza? E aí, sabe o que acontece? Olha só o poder soberano da oração entrando em jogo agora. Lembra? Quanto tempo que Neemias orou? Aqui, depois o rei diz assim, disse-me o rei, o que você me pede agora? Mediante a tudo que você falou dos seus ancestrais aí, o que você me pede agora? Então, olha só que coisa curiosa. Então, orei ao Deus dos céus. Olha para essa cena. Neemias, diante do rei, e o rei lhe faz uma pergunta. E agora a gente tem que aprender um pouquinho mais uma vertente de oração. A gente entende que Neemias, ele teve longos períodos de oração, e isso é uma verdade, e a gente aprendeu no culto da oração que a oração constante por um objetivo, a longo prazo, ela vai trazendo clareza para nós. Deus vai trazendo clareza, vai deixando claro sobre o que está acontecendo ao nosso redor, e a gente começa a compreender melhor a vontade de Deus. Quinta-feira a gente teve uma prova daquilo que o Henrique compartilhou lá no culto do Sol, lá, né? Eu acredito que o Henrique ora constantemente pelas essas questões do trabalho. E a gente conversava lá e era uma luta. A gente falava, conversava, mas ele, ao longo prazo, conseguiu tomar consciência de que ele pode servir a Deus no trabalho, que ele pode servir a Deus na família, em todos os lugares. E isso aconteceu com o tempo. Então, o tempo de oração, de comunhão com Deus, de conversa com Deus, vai trazendo para nós clareza. Não se desespere se hoje você vê tudo tenebroso. Invista em oração. Permita com que Deus comece a trazer clareza aos seus olhos, ao seu coração, dissipando toda a fumaça. E começou a fazer isso com Neemias. A visão dele começou a ficar clara sobre aquilo que ele deveria fazer. Só que, além de orações a médio e longo prazo, nós vivemos debaixo também de orações pontuais. Neemias está debaixo de uma conversa importante, e agora nessa conversa importante, o que ele faz? Ele para, então orei ao Deus dos céus. Uau! O cara, diante do desafio, ele falou, espera só um segundinho. Olha, ele fez uma oração meio de flash, mano. Algo no pensamento. É do tipo assim, eu tenho uma decisão agora muito poderosa para fazer. Eu preciso que o Senhor me oriente nessa decisão. Entende? Agora você que fecha negócio, meu irmão. Você que lida com cliente, que trabalha com cliente, que precisa resolver muitas vezes trabalhos difíceis, ter conversas difíceis com pessoas, usa o exemplo de Neemias. Faça desses momentos antes de conversas pontuais, primordiais, difíceis de serem feitas, convoque o Deus do céu para intervir com você nessas causas. Esse é um excelente exemplo, irmão, para você que fecha negócio, para você que trabalha com cliente. Coloca a Deus nesses momentos, porque as conversas muitas vezes não são agradáveis. E Neemias tinha uma conversa muito difícil agora nesse momento. E Neemias faz o que então? Ora aos Deus dos céus. Foi muito legal. E essa mensagem aqui, eu fiz ela em trio. Essa semana eu marquei uma reunião no Zoom com os presbíteros, né? Com o José Francisco e o Paulinho. Meus queridos, um abraço para vocês aí. E a gente montou essa mensagem juntos. Eu falei assim, vamos estudar junto. Aí lemos o texto, comecei a anotar frases que os caras... E os caras são inteligentes, hein? Me deram algumas frases bacanas. A gente leu o trecho todinho. E foi muito bom preparar com eles a mensagem. E eu quero trazer algo que o Paulinho falou, que eu trouxe aqui. A gente não chama o Ricardo Agreste, o Hernandes Dias Lopes aqui para dar uma pontinha. Paulinho, olha você na telinha aí, ó, bichão bonito ali de terno, parece Hernandes, ó. O Paulinho disse isso, referente a essa informação. Ele então teve uma conversa decisiva, ele parou, convocou o Deus dos céus. E o Paulinho disse assim: precisamos nos lembrar de que antes do rei Ataxerxes havia alguém muito maior e infinitamente poderoso. E eu gostaria que você, no 3, dissesse quem é essa pessoa. 1, 2, 3. Tá fraco. 1, 2, 3. Deus. O rei poderia ser o símbolo máximo de poder naquele lugar, naquela esfera, naquela terra, com decisões. Mas por trás da história, havia alguém muito mais poderoso. E o nome desse alguém muito mais poderoso é Deus. E sabe quem é Deus? O nosso Pai, o nosso Deus. E a gente percebe que o Paulinho tem completamente razão. Porque se nós iremos fazer negócios, se nós iremos ter conversas difíceis, nós precisamos colocar no jogo aquele que é maior do que qualquer um. E o nome dele é Deus. O que eu aprendi também nessa história de Neemias é que nós precisamos ter um propósito muito bem definido. Gente, aplica isso na sua vida. A gente está... Neemias, para quem é da administração, aí, para quem trabalha com isso, é um dos maiores exemplos, cara, administrativos de forma eficaz que você pode achar na Bíblia. Estude esse homem. Aprenda um pouco com esse homem. E aqui a gente ouve um pouquinho sobre isso. Então ele respondeu. Quando ele orou, né, naquela oração de flash, ele responde, ele diz: se lhe parecer bem, e se for o rei favorável a mim, meu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Neemias, ele sabia que a única pessoa na terra, para contribuir para o propósito e missão dele era quem? Ataxerxes. Ele sabia de que em algum momento ele teria essa conversa, ele não sabia como. Tanto é que a gente observa que a oração é que tem poder para resolver as coisas, e foi o próprio Ataxerxes que entra na conversa com Neemias, dando a oportunidade, então, de ele expor o planejamento, o plano dele, redentor de Deus. E aí a gente aprende algumas coisas. A primeira coisa é, Neemias, o líder estratégico, está convidando o rei a tomar uma decisão. Líderes estratégicos fazem isso. Ele tem aquele planejamento, ele já escreveu aquele negócio, ele sabe onde ele quer chegar, só que ele não pode simplesmente fazer uma palestra, jogar tudo aquilo para as pessoas, para que as pessoas, então, ó, legal, ok, vamos seguir. Neemias, então, ele faz com que o rei, o próprio rei, tome a iniciativa de decisões. E ele começa a falar: então, se for da vontade do rei, me permita que eu vá lá, Na cidade dos meus antepassados, que está destruída. Ou seja, Neemias aqui nos ensina que nós precisamos convidar as pessoas para participar das nossas missões e propósitos. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui, gente, é que Neemias sabe que no Oriente Médio, existe uma forte cultura de reverência aos pais. No Oriente Médio, o pai, ele é super valorizado, ele é o cara, né, da hierarquia, e o pai, a família, mesmo morta a todo tempo, eles são lembrados, né, eles são muitas vezes cultuados, principalmente numa cultura pagã. Neemias sabia disso, e ele joga então dizendo assim: olha, os meus ancestrais, como que eu não posso estar triste? Como que eu posso viver com essa realidade? Olha o que tem acontecido com o meu povo. Então ele trabalha ali no psicológico, né, no emocional do rei, para também receber o seu favor. E a terceira coisa, isso me chamou a atenção, que para mim é uma bomba. Neemias pede permissão para reedificar aquilo que o próprio rei proibiu de reedificar. Uau! Quer conhecer uma coisa sobrenatural? É isso que está acontecendo agora, nesse momento. Eu quero te convidar agora a abrir sua Bíblia para você entender essa história. Quando eu vi esse dado aqui, eu falei: o que, que é isso? O cara vai pedir para reconstruir algo que o rei proibiu? Como isso? E E aí eu li lá, Esdras, abre sua Bíblia aí em Esdras, um livro antes. Esdras, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 22. E você vai começar a ter ideia daquilo que eu estou falando. Para você ver se essa história ela não tem o poder de Deus de forma sobrenatural. Esdras, capítulo 4, versículo 17. Olha aqui o que o rei mandou, a resposta do rei. Ele recebe uma carta dos opositores da construção do templo. Lembra quando Esdras foi primeiro construir o templo? Recebe uma carta dos opositores. E olha o que ele diz aqui. Arreum, comandante, assim sai o escrivão e os seus companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates, paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Isso é o rei lendo. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que desde os tempos antigos, aquela cidade, Jerusalém, tem se levantado contra os reis e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos. Quais são eles? Salomão, Davi, sobre Jerusalém, que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e que aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenha cuidado e não sejam negligentes nessas coisas, porque aumentaria o dano em prejuízo dos reis. Depois que a cópia da carta de quem? Do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Sinzai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa para onde? Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Cara, quando eu li isso aqui, eu fiquei maravilhado. Pô. Eu falei, o cara escreveu um decreto para que a cidade não fosse reedificada. E agora, com o poder da oração de um homem que orou por 4 meses, que orou de forma pontual, começa a receber o favor daquele que fez de próprio punho um decreto dizendo, não reedifique. Meu irmão, isso eu aprendo uma coisa. Se tem coisas na vida que são difíceis de realizar, nós temos um Deus impossível que é capaz de fazer todas as coisas. Glória a Deus por isso. Ali em planejamento e oração, mesmo que a missão seja quase impossível. O que Neemias estava querendo era uma coisa quase impossível. Era muito difícil. E o presbítero José, ele deu uma contribuição também nesse culto. E ele diz assim, por mais que seja tenebrosa a situação, olha que interessante isso, por mais que seja difícil o propósito, Ele, o Senhor, nosso Deus, Ele abre o caminho. Se é da vontade dEle, se é do propósito do Senhor, pode ter certeza, irmão, que Ele vai esmagar, que Ele vai quebrar e isso vai acontecer, se for da vontade do Senhor. Eu costumo olhar para a vida do próprio missionário Genivaldo, que para mim é um exemplo. O cara caiu de avião. E o sonho dele era ter um avião para chegar mais longe no Amazonas, lá alcançar os povos mais distantes. E aí, com esse sonho no coração, ele vai e cai no meio do mato. O que, que eu e você faria com isso? É um sinal de Deus. Não, se eu caí do avião e quase morri, é porque Deus não quer que isso aconteça. Gente, é difícil interpretar mesmo. Mas quais são as vezes que nós temos algumas coisas para fazer que não são nebulosas quando a gente inicia isso? Por exemplo, nós queremos plantar uma nova igreja em 2026, né, Henrique? 2026, nós estamos em 2021, faltam 4 anos. No meio do nosso planejamento, nós temos uma pandemia. E aí, o que a gente pensa com isso? É nebuloso, irmão. Humanamente pensando, você fala assim, ah, será que vai dar? Deus, se for da vontade do Senhor, Deus vai dar, irmão. Quantos milagres nós não temos vivido de pessoas que, do próprio nosso meio, dos PGs, ah, não pode ter filho essa daí. A própria Mércia teve um filho, vai ter um outro, usando aqui o caso da Mércia. Endometriose, dificuldade de ter filho, né, Ronaldo? Hoje vai ter logo é dois, irmão. Quem manda é Deus, querido. Deus é o Deus poderoso. Se Ele quer, acontece, irmão. Se Ele não quer, também não acontece. Só que nós não podemos deixar de confiar de que a obra é dEle, mas nós precisamos nos planejar e orar para que a cada dia nós possamos ter mais clareza sobre qual é a vontade do Senhor na nossa vida. A gente estava até vendo com o Ronaldo aí, o Pablo estava precisando tomar um remédio aí contínuo aí, e uma caixinha era R$200, o Paulo foi atrás. E o moleque estava ficando sem remédio. Nós temos que comprar esse remédio. Igreja é para isso, irmão. Só que aí eu olhei na caixinha, me mandou a caixinha lá. E qual que era a caixinha? Qual que era o laboratório? EMS. Quem trabalha na EMS hoje? Ronaldo, irmão. Ronaldo. Brilha muito na AB. Gostei, irmão. Ronaldo foi lá, mano. Já fez logo o corre. Nós faltou falar até com o presidente lá, irmão. No meu Instagram, só os áudios dos grandão lá da EMS, lá resolvendo o problema. Remédio tá aí, irmão. Tá tomando remédio. É Deus, meu querido. Deus, Ele abre as portas quando é da vontade dEle. Bom dia, Shirley. Por isso que eu quero agora, nesse momento com você, dar uma pausa. Olhando para tudo isso que a gente viu. Tem alguma causa difícil aí na sua vida? Tem alguma causa difícil aí, irmão, que você está vivendo aí no YouTube? Nós vamos fazer uma pausa de um minuto, porque talvez você já perdeu a descrença, a crença de que essa causa pode ser resolvida por Deus. Talvez você já abandonou planos que ficaram difíceis no meio do caminho. E agora eu quero fazer o quê com você? Eu quero parar por um minuto. A gente não costuma fazer isso no meio do culto. Mas eu quero agora, por um minuto, que você se coloque diante do Rei Todo-Poderoso, que tem a resposta. E você, então, se você parou com esse sonho que você não tem mais, coloque diante dele. Se a causa é difícil, que você não entende mais, coloque diante dele. Se for da vontade do Senhor, assim como o presbítero falou, por mais tenebroso que seja, ele pode abrir o caminho. Eu quero convidar você a ficar de pé, meu querido, para que você tenha um minuto de oração, mas é oração com Deus do céu. Eu quero que você volte seu pensamento a Ele nesse momento. E eu quero que você faça isso comigo agora. Se conecte com Deus, meu irmão. Entra na presença dEle agora, nesse momento. Você aí também no YouTube, meu querido. Nós olhamos para a história de Neemias e entendemos que essa história era dificílima, duplamente difícil. Mas nós estamos percebendo nessa caminhada que Deus, quando a causa é dEle, Ele se põe presente, Ele ajuda a resolver, Ele abre os caminhos, Ele indica pessoas, Ele monta o processo, porque nós servimos um Deus grandioso. Coloque diante de Deus, meu querido, sua causa. Você aí no YouTube, se você perdeu a esperança de alguma coisa, coloque diante de Deus agora, nesse momento. Querido Deus, eu quero agradecer, Pai, ao Senhor, Deus, pela Tua palavra, Pai. Agradecer, Deus, pela vida de Neemias, Deus, que ficou com medo, que não sabia como começar, a causa era difícil, o projeto era muito grande, mas ele, por meio da compaixão, Deus, por meio da empatia, Deus, se sensibilizou e colocou diante do Senhor essa causa durante 4 meses, Deus. E no momento X, ao qual ele estava diante daquele que poderia realizar, mediante as coisas terrenas daqui dessa terra, ele orou mais uma vez ao Senhor, Deus. E nós estamos no meio dessa conversa agora, Senhor. E nós queremos compreender mais por meio da Tua palavra. Agora, para que a nossa fé, ela possa crescer mais. A cada dia e a todo tempo. É no Teu santo nome que nós oramos. Amém. Pode sentar, meu querido. Continuando aqui a nossa história, nós observamos que Neemias agora, então, ele tem um plano. Ele define, então, prazos e prazos estratégicos. Olha o que o texto diz assim, ó. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando você voltarás? Aprouve ao rei me enviar-me. E marquei certo prazo. O rei chega diante de você dele e fala, então você quer ir? Quanto tempo você vai ficar fora? Porque para mim você é uma pessoa importante. Eu tenho total confiança sobre o seu trabalho. Quanto tempo você vai ficar fora? Neemias, você acha que ele estava despreparado nessa conversa? Em primeiro lugar, um detalhe que o texto não informa, mas o rei, para que o escritor agora, nesse momento, vai citar que do lado do rei estava a rainha? Porque muitas vezes, meu irmão, nós decidimos coisas nas nossas vidas sem consultar o nosso cônjuge. Nós estamos dentro de relacionamentos e dentro dos nossos relacionamentos tomamos decisões sem a pessoa que Deus escolheu de estar do nosso lado saiba dessas decisões. A gente aprende nesse momento aqui também que quando o homem está do lado da mulher e ele quer muitas vezes, ele se torna generoso, não é? Quando você está lá no restaurante, lá que você vai comer, lá o cara quando está começando a namorar, né? Aí o cara chega a gorjeta de 10%, o cara vai lá, não, vou dar 20%. Henricão é assim, ó, no começo, né? Agora já não quer dar mais nem o 10% do garçom. Ô, meu irmão, me ajuda, irmão. A gente observa aqui nesse momento que Neemias, de forma estratégica, ele está diante do rei, e agora mencionado que também a rainha está lá, e a gente percebe que ele dá um prazo que foi satisfatório para um rei. Mas informações do texto diz que Neemias permaneceu lá em Jerusalém, na Judéia, por quase 12 anos. E depois de reconstruir o muro, de ajudar a terminar o templo, ele ficou lá como governador de Jerusalém por quase 12 anos. Primeira coisa que a gente precisa pensar na nossa vida: você tem uma causa difícil? Você tem um plano estratégico para a sua vida? Coloque datas, irmão. Mesmo que a vontade do Senhor, experimente a vontade do Senhor, mas se programe. Coloque data. Quando eu fui aconselhar esse menino aqui, eu achava que não tinha jeito, Vinícius. Sentamos lá, falamos, vamos fazer uma linha do tempo, irmão. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Ai, eu quero parar de tomar chupeta e... Brincadeira, irmão. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Ah, eu quero estar nesse nível aqui, eu quero estar aqui. Então vamos desenhar isso, vamos colocar. É importante, quais são os objetivos espirituais da sua vida? Espiritualmente, o que você quer fazer? Vamos colocar também, vamos definir uma linha do tempo, irmão. Vamos perseguir isso. Aí ele colocou um objetivo de quantos anos? De 5 anos. Ele mandou uma mensagem para mim, todo feliz. Pastor, quero compartilhar com você, irmão. Sabe aquele objetivo de 5 anos que eu tinha colocado? Deus me abençoou em 1 ano. Eu alcancei o objetivo em 1 ano. Eu achava que era impossível alcançar isso, mas Deus é fiel. Eu falei, é fiel, irmão. Mas se a gente não colocar o coração na disposição de seguir também, com interesse em afinco, ele não nos abençoa, irmão. Porque ele não abençoa preguiçoso. Ele não abençoa quem fica moscando em casa. Ele não abençoa quem não quer saber das coisas dele. Ele abençoa aqueles filhos fiéis, irmão. Aqueles que não têm preguiça, aqueles que correm atrás, esse Deus abençoa. E a gente pode dar glória a Deus de ele alcançar um objetivo de 5 anos em 1 ano. Então faz lá a sua linha do tempo, irmão, se programa. Ah, eu quero entrar no seminário, irmão, entra. Eu quero terminar uma faculdade com 25 anos. Coloca aí, irmão, coloca prazos, ore por meio desses prazos. Convida o Senhor para participar do seu planejamento. Não deixa, meu irmão, o dia passar, o tempo passar. Sabe por que eu falo isso? Porque, infelizmente, eu fui conhecer Jesus com 25 anos, irmão. Sabe o que é isso? Passei minha adolescência nas trevas, minha vida nas trevas. E aí, quando eu olhei para trás, eu falei, não, não posso perder tempo. E quando eu entendi o amor de Deus pela minha vida, eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Em 3 anos eu entrei no seminário. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu entendi, não tem mais nada que eu queira fazer. Mas a gente precisa pensar estrategicamente como Neemias. Outra coisa que eu quero tratar com você é, versículo 7, a gente começa a ver Neemias, que ele já tinha todo um planejamento feito antes de conversar com o rei. E ainda disse o rei, Neemias falando com o rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates. Ou seja, como que ele sabe que ele precisa de cartas, irmão? Como que ele ia saber que ele ia precisar, que eu coloquei aqui como vistos e permissões, se ele não tivesse, enquanto ele orava, ele planejava, enquanto ele planejava, ele orava. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Enquanto a gente planeja, a gente ora. Neemias fez isso. Enquanto Neemias orava, ele planejava. E agora a gente está vendo que ele está colhendo frutos disso. Ele vai para uma reunião importante, ele convida os deuses dos céus e ele sabe que ele precisa de vistos e permissões para passar nas fronteiras. Imagine se ele só fala assim, ó, você me libera por 12 anos, o cara pode ir amanhã e Neemias vai com a mão na frente ou está atrás numa viagem dessa. Sabe o que acontece com ele? Ele não passa da primeira fronteira. Ele é morto no meio do caminho. Mas Neemias, ele é estratégico. Ele diz, me dá cartas para me passar pelos governadores da além do Eufrates. E ele diz, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei. Ou seja, além de ele pedir vistos e permissões, Neemias agora ele compõe com boas parcerias. Ele sabia que tinha alguém chamado Asaf em tal lugar, que cuidava ali de um oásis do Ataxerxes, que iria ser fundamental na jogada dele, ao qual Deus iria conduzir. E ele então fala, me dá uma carta que eu preciso falar com esse cara aí. O cara que cuida das matas do rei, o nome dele é Asaf. Se ele vai para uma reunião sem se preparar, como ele iria saber disso? E o impressionante é que depois agora ele sabe quais são todos os custos que ele ia ter nessa empreitada. Ele diz, opa, volta lá. Para que me dê madeira. Madeira para onde? Para as vigas das portas. As portas estão como? Queimadas. Da cidadela do templo. Para os muros da cidade e para a casa que eu deverei me alojar. Ou seja, eu preciso construir muros, eu preciso fazer as portas, eu preciso fazer uma casa para mim me alojar, então eu vou precisar de vigas de madeiras. Eu sei quantas eu preciso. Ou seja, Neemias enquanto ora, planeja. Neemias enquanto planeja, ele ora. E ele tem tudo definido para apresentar ao rei. Só que, mediante essa conversa, o ego de Neemias poderia se inflar, né? E ele falar, eu sou o cara. Só que o versículo diz assim, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias tem plena certeza que nessa empreitada quase impossível, a boa mão do meu Deus era comigo. E a gente observa que a missão quase impossível, ela só é sustentada porque Deus está no negócio, meu irmão. Sabe o que acontece com a gente, para a gente finalizar? A gente esquece disso. Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse daí dá muito fruto, porque sem mim, sem Deus, sem Jesus, nada, nada vocês podem fazer. Neemias sabia disso, a mão do meu Deus é comigo. É como se as palavras de Jesus fizessem sentido para ele séculos atrás. Como tem que fazer sentido para você? Sem Deus, sem Jesus, meu irmão, você não faz nada. E é com esse finalzinho aqui que eu quero encerrar a mensagem de hoje. Vamos orar? Vamos ficar de pé? O pessoal do louvor quiser já se arrumar aqui. Vamos orar. Querido Deus, nada. Nós não podemos fazer nada, Senhor, sem a Tua presença, Pai. Nada, Deus. Nós não podemos fazer nada, Pai, sem estar ligado na videira verdadeira que é Jesus, Pai. Nós não podemos fazer nada, Deus, se o Senhor, Deus, não abençoar, Deus, não colocar as mãos, Pai. E nós somos prova, Deus, que o Senhor tem abençoado vidas, Deus, aqui nesse lugar, Deus. Nós podemos ouvir, Deus, o testemunho da Fran, Pai, ao qual o seu esposo, Deus, tem se reabilitado, Deus, porque a sua mão é com ele, Deus, com Leonardo, Pai. Nós temos aqui, Deus, vidas, Deus, que são sustentadas pela tua graça e pela tua glória, Deus. Nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, das nossas insensatez, dos nossos pedidos, Deus, vazios, Deus, que só servem para agradar o nosso eu, Deus. Mas nós desejamos, Deus, que o Senhor nos conduza, Pai, conduza, Pai, a nossa oração a Ti, Senhor. E que essa oração, ela venha ser agradável ao Senhor, Deus. E que, mediante a Sua graça, o Senhor venha nos abençoar. Nós queremos, a partir de hoje, colocar causas que foram esquecidas, Deus, diante de Ti. Nós queremos, a partir de hoje, entregar os nossos pedidos ao Senhor, porque Tu és fiel. E assim como Neemias, nós podemos um dia dizer que a Sua mão nos sustentou, Deus. Obrigado, Pai, porque sem nem mesmo perceber, o Senhor nos carregou no colo, quando a gente achava que nós estávamos sozinhos, Pai. As pegadas na areia sempre foram Suas, Deus. Nunca foram as nossas pegadas, mas foram as pegadas do Senhor, nos carregando, Pai, no colo, Deus. Abençoa, Pai, essa comunidade, os irmãos do YouTube, e nós Te pedimos isso em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Deus.